está sendo vista aí as últimas discussões. Naturalmente que o setor produtivo é contrário a essa moratória pedida no, especialmente no Pará. O que está se fazendo na FPA?
É que nós, na verdade, pessoal, precisamos definir com clareza o que é desmatamento ilegal, o que é desmatamento irregular e o que é desmatamento legal. O desmatamento ilegal é o grileiro, é aquele que desmata, queima, leva a madeira de maneira ilegal. O que é o irregular? É aquele que o governo colocou na terra, nunca deu um título de propriedade para ele. E quando ele vai pedir licença para desmatar o que ele tem direito de desmatar, mesmo nos 20%, negam esse direito porque ele não tem escritura pública, o Estado não deu. O irregular, quando a irregularidade foi por omissão do Estado, não pode ser o mesmo tratamento do ilegal. Tá? E o legal é aquele que tem 1.000 hectares de terra na Amazônia e só pode desmatar 20. Desmata 20%, 200 hectares. Mas obrigá-lo a cuidar dos outros 800 é complicado. De alguém vai ter que cuidar para ele. Bom, da onde veio então a moratória? A moratória fez o seguinte cálculo, talvez um cálculo até comercial. 2% dos grãos de soja produzidos em milho no Brasil e algodão são produzidos naquela região. 98% é fora. Para não contaminar todos os outros, como se fosse produzido em área que foi desmatada ilegalmente, ela faz a moratória como punição para quem está produzindo lá. Tá? É claro que esse mecanismo comercial é injusto para aqueles que produzem naquela área. Os dois argumentos são muito fortes, quer dizer, não se retira disso a injustiça de cobrar moratória de quem produz naquela região, porque é uma punição não merecida, tá? Mas compreende-se o raciocínio de natureza comercial de querer salvar a imagem do restante do soja. Cabe à soja e o milho, cabe ao Estado, como membro regulador, conseguir resolver esse processo e acho que a gente vai resolver com relativa rapidez. Aquele pessoal deve estar recebendo, até o mês de maio ou junho, a escritura pública e o registro das suas terras, naquilo que não tiver profundos conflitos, de maneira eletrônica. Vai entrar na sua tela de computador e encontrar os documentos definitivos da sua terra por georreferenciamento.
Deputado, falando um pouquinho já sobre o ano que vem, como que a frente parlamentar está trabalhando para esse novo ano? E o que esperar do Congresso com relação às pautas do agro? Como que o Congresso vai trabalhar para o ano que vem? Claro, para sempre fortalecer o produtor rural.
Nós ainda temos no parlamento, como é na média da sociedade brasileira, muita sustentação ideológica por ranços, produzido pela ignorância, pela separação de rebanhos eleitorais, né? Então, tem esse processo. Por exemplo, vamos pegar o caso dos defensivos agrícolas, que nós precisamos vencer. Imagine que no momento que eu estou falando aqui, em algum lugar da Indonésia, alguém descobre uma molécula que cura um câncer voraz. E tu imediatamente lembra de um parente, um amigo que está sofrendo da enfermidade e que vai perder a vida. O que que tu queres? Que essa molécula chegue aqui amanhã, hoje, em alguns minutos. E se não chegar, tu vai para a justiça e consegue fazer ela entrar, inclusive quando ela não tem sustentação científica. Tem que vir porque eu tenho que salvar a vida. Pois bem, isso acontece. Se a molécula for a mesma descoberta para poder tratar a doença de um suíno, de uma ave, de um bovino, ou para poder combater uma praga ou uma erva da roça, aí tem que levar 10 anos na Anvisa. Se ela for liberada em um ano ou dois, é porque nós estamos querendo liberar veneno. Não tem nada mais ignorante, mais frontalmente ignorante que isto. Meu amigo, a evolução desses processos de tratamento aconteceu com os seres humanos. Nós estávamos lá tomando penicilina e achava ótimo. Vai criando resistência orgânica e nós vamos evoluindo na pesquisa em outros produtos que têm mais eficiência para o tratamento. Na doença, na praga, nas ervas, nos animais, nós também temos o mesmo processo. Então, a modernização para usar a molécula correta no problema correto significa usar com mais eficiência, mais eficácia ou em menor quantidade o produto na hora certa. Mas isso continua lá no parlamento. Nós queremos, na verdade, falar na 169 da OIT para poder justificar que os índios não podem produzir. Só quando eu vou para a 169 da OIT, no artigo 17, ele diz que os índios têm que ter direito a exercer seu direito de cidadania na terra onde vivem. Não tem nenhuma proibição lá de produção. Absolutamente não. Mas aí no Parecis eu tenho 1.311.000 hectares de terra da melhor qualidade, parte dela limite com a fazenda do Blairo Maggi, que produz dos aqueles 70 mil hectares, riqueza enorme, e os índios têm que fazer balaio porque estão proibidos de plantar. Não tem lógica nisso, pessoal. Então, o que nós estamos fazendo no parlamento? A gente, com calma, porque o parlamento é assim mesmo, vai vencendo esses preconceitos ideológicos. Neste momento tem lá para ser votado lei da conectividade, licenciamento ambiental, é a questão dos inseticidas e herbicidas, está lá terra de fronteira, terras para estrangeiros, as PPPs, está todas para ser votadas, prontas. A produção que nós podemos fazer. Por que que o presidente da Câmara não vota? Porque, do outro lado, alguém da esquerda está no ouvido dele pressionando para não votar. Tem que reclamar disso dele? Não. Tem que vencer para poder fazer votar, porque o parlamento se expressa pela vontade da maioria e não por unanimidade.
Deputado, o senhor falou também sobre a perspectiva para 2020, que tem até um lema, né, que é rentabilidade para o produtor, né, e fazer com que ele tenha uma produção menos burocratizada. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Pessoal, eu dei até um exemplo. O produtor só é capaz de internalizar na propriedade dele todas as tecnologias, toda a pesquisa que tem disponível, todo o manejo, toda a inovação, toda a melhora genética, se ele tiver condição de pagar por isso. Então é o seguinte, tem um grande produtor rural, o cidadão que, que tem escala, esse camarada pode comprar toda a tecnologia. Mas acontece que 92% dos produtores brasileiros têm menos do que 6 módulos. O módulo é diferente em cada área, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, é 20 hectares, tem áreas da Amazônia que é 100. Tá? Eles estão menos que 6 módulos. Esse camarada não tem acesso a essa tecnologia. Só que esta terra toda podia produzir o dobro ou o triplo do que ela está produzindo. Para que ele possa internalizar isso, ele tem que ter renda. Então nós precisamos cuidar do custo de produção dele, oferecer para ele, sem nenhum protecionismo, só proteção para ele ser competitivo, cuidar do juro, cuidar da natureza do crédito, cuidar para chegar à extensão rural e assistência técnica na propriedade dele, cuidar para chegar à conectividade, cuidar para chegar à estrada boa na propriedade para poder escoar a produção, cuidado para ele ter energia de boa qualidade, para ele ter água de boa qualidade. Então essas condições têm que ser dadas, porque isso vai transformar o Brasil em 10 anos, num país que produz 240 milhões de toneladas de grão para 500 milhões de toneladas de grão, bastando executar adequadamente todas as áreas de terra disponíveis. Isso está muito próximo de ser feito, viu, pessoal? Porque o projeto de conectividade, por exemplo, está pronto. Tá? Tem 23 milhões do FUST, que está disponível para ser estabelecido. O grande produtor rural coloca a conectividade na propriedade, ele paga por isso. O médio produtor rural tem uma parte que é dele, do bolso dele, e outra do fundo. E o pequeno produtor rural, inclusive usando as esculturas do Correio, que hoje não tem mais carta, pode ter perfeitamente alguém com monitor treinado para poder distribuir na tela do computador como é que se faz a eficiente criação de cabra no interior do Ceará. Tá? É possível ser feito hoje. Temos que ser criativos e convincentes para poder fazer com que as políticas como ferramenta de solução de vida cheguem a todos. Vai demorar um pouco para uns, menos para outros, mas nós com Agro Nordeste, com ABC, com programas dessa natureza, nós vamos acabar chegando muito mais rápido nesse processo produtivo e o Brasil vai incluir na produtividade com renda quem hoje não tem condição de fazer parte com saúde desse processo.